Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Eu disse que eu não iria mais comentar sobre BBB, mas como vocês percebem, eu falhei miseravelmente. E o mais engraçado é que nos últimos episódios eu tenho iniciado o podcast dessa forma, dizendo que não vou comentar e acabo explanando bastante a respeito. Mas no tópico inicial deste podcast, eu quero explanar, falar a respeito de algo que tem me feito refletir bastante nos últimos dias. Na verdade, assim, eu me sinto, em alguns momentos, vivendo em 2022, durante o período eleitoral. Quem não lembra, a loucura, o surto que foi ali o segundo semestre de 2022, quando iniciou o período das eleições, né, das campanhas eleitorais. E eu não sei se vocês já chegaram a fazer esse paralelo de comparações entre uma coisa e outra. Deixa eu contextualizar melhor para vocês. Primeiro de tudo, eu não sei se isso que está acontecendo, que está servindo como base para minha reflexão, está também atingindo a bolha de vocês. Desde o início do BBB 24, a gente pôde perceber que muita coisa seria levada para um outro lado. Como que eu posso dizer? Que muita fake news seria criada, iriam surgir muitas fake news envolvendo os participantes do reality. E a bolha que a minha mãe faz parte está sendo bombardeada de muita fake news. E por isso que eu muitas vezes me sinto de volta em 2022 durante o período eleitoral, porque durante esse período a minha mãe era muito bombardeada por fake news criadas e disseminadas pelos bolsonaristas, bolsomínios fanáticos, lunáticos, fake news envolvendo kit gay, banheiro unissex, fechamento de igrejas. Sabe essa loucura, esse surto que foi 2022, durante as eleições, né, de 2022, está acontecendo algo muito similar na bolha da minha mãe, nos grupos de WhatsApp que a minha mãe faz parte, todos os dias, praticamente todos os dias, né? Também eu não vou generalizar, mas eu garanto que toda semana a minha mãe recebe algum vídeo com alguma fake news, algum corte tirado completamente de contexto, com legenda tendenciosa. A minha mãe recebe no WhatsApp dela, principalmente envolvendo os adversários do Davi dentro do jogo, né, dentro do reality. E não sei se vocês recordam, acredito que sim, pois está bem recente. Algumas semanas atrás teve aquela grande polêmica que fizeram um corte de uma conversa entre Buda, Lady e Pitel, uma conversa que teve mais de 5 minutos, e a galera fez um corte, se eu não me engano, de 38 segundos, e utilizou de uma legenda bem tendenciosa, e começaram a divulgar nas redes sociais. Inclusive, grandes páginas de fofoca lá no Twitter também divulgaram, compartilharam esse corte com a legenda tendenciosa. Uma dessas páginas foi a Choquei, se eu não me engano, a Popline também divulgou, né, compartilhou. E eu lembro o quão bizarro isso foi e como que parte da torcida do Davi, de fãs, né, do Davi, reagiram a este pequeno corte tirado completamente de contexto. Eu lembro também que o perfil do Boninho lá no Instagram foi bombardeado de comentários de pessoas imputando crimes aos envolvidos naquele vídeo em específico, esquecendo completamente de que no nosso país, imputar crime a alguém sem provas é crime. E isso me deixou de verdade assim perplexa com o absurdo que foi tudo isso e que está sendo. Como eu disse, toda semana a minha mãe recebe alguma fake news, alguma conversa tirada totalmente de contexto. Parece que essa galerinha, inclusive que eu citei no episódio anterior, que é uma parte da torcida do Davi, uma parcela extremamente tóxica, passa noite e dia, dia e noite, tentando encontrar algum trecho de conversa para fazer um corte de 5, 10, 15 segundos, jogar na internet, utilizar uma legenda tendenciosa e destruir com a imagem dos adversários do Davi. Por isso que eu lembro muito, faço esse comparativo, né, com o período das eleições em 2022, porque era exatamente assim, durante o período dos debates. Não sei se vocês lembram, os bolsonaristas, bolsomínios, fanáticos, pegavam um corte de segundos dos adversários do Bolsonaro, em específico o Lula, e disseminavam usando legenda tendenciosa, porque esse é o modus operandi desse tipo de gente lunática, fanática. E na época eu tinha que desmentir todas essas fake news que eram criadas e que chegavam na bolha da minha mãe. Do contrário, ela acreditava. É incrível como as pessoas hoje em dia não param para questionar absolutamente nada. É até algo que eu comento, falo muito para minha mãe, que antes de ela sair acreditando no que chega no WhatsApp dela, seja vídeo, foto, qualquer informação, notícia que seja, ela precisa confirmar. Ela precisa buscar os portais de confiança para ter certeza que aquilo não é uma fake news. E eis que, em pleno 2024, novamente estou eu aqui desmentindo fake news agora de BBB, porque a minha mãe está sendo bombardeada dia sim, dia não, com mentiras, com essas fake news. E isso está me deixando, sério, perplexa. Eu não tenho outra palavra para dizer a não ser perplexa, e isso me fez refletir com o avanço das redes sociais, né? Hoje em dia todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, né, tem acesso às redes sociais. As redes sociais têm um alto alcance, né, um longo alcance, e uma notícia viraliza muito rápido. Em questão de minutos ou horas, você vê uma notícia girando o mundo, né? Qualquer que seja o teor dessa notícia. E só para esclarecer que eu estou fazendo esse paralelo, né, com as eleições de 2022 e o BBB 24, porque me lembrou muito o modus operandi de ambos os momentos. Enquanto lá em 2022 tinha uma galera fanática que, por política, né, fanatismo político, passavam o dia inteiro disseminando fake news. E hoje em dia nós temos um fanatismo por um participante de um reality que fazem a mesma coisa. Tem uma moça no TikTok que eu acompanho o trabalho dela, que é a Marcela Garbin, não sei se eu pronunciei certo o sobrenome dela, mas praticamente toda semana a Marcela também utiliza o TikTok, né, o perfil dela no TikTok e o alcance que ela tem para desmentir fake news envolvendo participantes do BBB 24. E geralmente essas fake news envolvem, ou melhor, são destinadas aos adversários do Davi lá dentro do jogo. E isso nos leva a crer, ou melhor dizendo, né, me leva a crer que parte da torcida do Davi esteja envolvida nesse tipo de conteúdo, criação de conteúdo. Não apenas na criação, mas na divulgação dessas fake news. E é tão triste tão lamentável e deplorável ver essa galera fazendo esse tipo de coisa, porque o cara, assim, o cara vai ganhar essa edição, o prêmio do BBB 24, seja ele 3 milhões, 5 milhões de reais, já está no colo do Davi. O Davi só não ganha essa edição se ele puxar o próprio tapete. E olhe que eu ainda duvido, tá? Que qualquer que seja a atitude cometida pelo Davi, acho que a produção do reality vai passar um pano e vai entregar mesmo assim o prêmio pro Davi. O cara fez o melhor jogo, né? Ele soube jogar com o público. E quem decide o vencedor, o grande campeão do BBB, é o público. E o cara merece. É merecidíssimo o prêmio dessa edição parar nas mãos do Davi, porque o cara soube jogar com o público. Então não tem por que a torcida dele, ou parte da torcida dele, se preocupar em criar esse tipo de conteúdo. Parece que estão tão desesperados que todo mundo aceite o Davi, sabe? Aquele negócio de, ai, Deus no céu, Davi na terra, que é algo muito semelhante que eu percebia e percebo até os dias de hoje nos bolsonaristas, nos bolsominhos. Porque, pasmem, até hoje em dia tem gente que acredita que o Bolsonaro é o grande salvador, que é o Messias, aquela história de Deus no céu, Bolsonaro na terra. E o fanatismo e o desespero fazem com que as pessoas ajam de forma completamente errada e até mesmo criminosa. Infelizmente, graças à bancada ultraconservadora do nosso Congresso, fake news ainda não é crime. Espero que um dia seja crime, fake news. Você não apenas criar, mas também divulgar, disseminar fake news nas redes sociais. E ver essa galerinha tomando essas atitudes desesperadas, tirando conversas de contexto, pegando pequenos cortes de conversas que têm minutos, né? Conversas longas, tirando ali somente uns segundinhos e utilizando legenda tendenciosa para destruir ainda mais a imagem dos adversários do Davi, é algo tão desnecessário. Volto a falar, o cara vai ganhar a edição. Então, pronto, só sosseguem, gente. O campeão vai, né, de vocês, o favorito de vocês vai ser o grande campeão dessa edição. Então não tem por que passar o dia inteiro desesperado, tentando convencer as outras pessoas de que o Davi, oh meu Deus, ele é um sofredor, é um pobre coitado. Porque ele mesmo não se vê desse jeito. Então por que que vocês estão o vendo dessa forma? Esse fanatismo destrói. Se você for ver na história da humanidade o que o fanatismo fez com sociedades, destruiu sociedades, enfim. Ai, gente, é tão bizarro. E aí, esse é o ponto, né, da minha grande reflexão que eu fiquei, né? É que eu vejo, né, essas pessoas tomando essas atitudes desesperadas e até mesmo perigosas por conta de um reality, por conta de BBB. E eu fico pensando assim: essa pessoa não vai ganhar absolutamente nada, 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 criando e disseminando fake news nas redes sociais por conta de um reality, por conta de BBB. Então, imagine o que essa pessoa não é capaz de fazer na vida real, na vida dela, na área profissional. O que será que essa pessoa não é capaz de fazer? Eu levanto esses questionamentos comigo mesma, porque se a pessoa está ali desesperadamente fazendo algo errado, algo que vai prejudicar o outro, e no final não vai ganhar absolutamente nada. Ai, não sei, gente, eu fico com esses questionamentos. Pode ser uma paranoia minha? Talvez, mas são coisas que devem ser levantadas, sabe? Questionamentos que devem ser levantados. Já que hoje em dia as redes sociais estão aí ao acesso de qualquer pessoa, tem um grande alcance. Hoje em dia você consegue destruir, ainda mais com o avanço da inteligência artificial, né? Você consegue destruir a imagem de qualquer pessoa nas redes sociais, na internet. Você pode pegar o seu vizinho ali, o seu Joaquim do botequim da esquina, criar uma história, né, para as redes sociais, criar uma história e divulgar nas redes sociais e acabar, destruir com a imagem pública dessa pessoa. Em questão de horas, essa notícia, essa informação, ainda que falsa, vai circular o mundo inteiro. E aí vale aquela máxima, até que você prove que focinho de porco não é tomada, já passou, gente. Todo mundo tá sabendo de uma notícia, de uma informação que pode ser equivocada. E pronto, o seu Joaquim, que só tinha que se preocupar com o seu botequim, vai ter que se preocupar com a dimensão que uma fake news tomou e o que isso, né, e as consequências que isso vai gerar na vida dele. Eu fico refletindo a respeito disso. Se a pessoa, se você, caro ouvinte, se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém do seu círculo familiar, social, profissional, que está tomando essas atitudes desesperadas e perigosas por conta de reality, disseminando fake news sobre os adversários do Davi. Sabe o que eu já explanei nesses minutos iniciais de podcast? Você tem que refletir e pensar o que será que essa pessoa não é capaz de fazer no trabalho, no, né, por uma promoção no trabalho, por um cargo dentro da igreja que ela frequenta. Ela é capaz de qualquer coisa. A pessoa dá margem para que a gente pense isso, ou melhor, que eu pense isso. Então eu fico muito preocupada com o rumo que tudo isso está indo, o percurso, né? Como que as coisas estão sendo levadas, como que o jogo, melhor dizendo, está sendo levado aqui fora pelo público. Não é de hoje, já tem um bom tempo. Acho que desde ali da edição da Juliette, as coisas, esse fanatismo, essa doença, porque fanatismo é uma doença, essa alucinação tem crescido cada vez mais e a cada nova edição parece que toma proporções malucas, surreais, como estamos vendo nessa edição. Desde o início da edição, têm sido criadas fake news. E agora tá piorando cada vez mais. Inclusive, lá no Twitter, né, no subterrâneo da internet, que para muitos é o Twitter, rola uma teoria, um rumor, especulações, nada comprovado. Isso que eu acho bizarro, né? Que não é nada comprovado, por isso que eu estou dizendo que é uma grande de uma teoria. É da galera que tem um pouquinho de ranço do Davi. Eu não tenho ranço do Davi, eu tenho ranço dessa parcela da torcida dele que está completamente paranoica e desesperada, entendeu? E que trabalha desse jeito, criando fake news dos adversários do Davi. Mas tem essa galera que realmente tem ranço do Davi. Eles levantaram esses questionamentos, alguns questionamentos, a respeito dessas fake news e como cada vez mais, né, praticamente toda semana a gente se depara com alguma fake news nas redes, principalmente lá, né, no Twitter, a galera acabou levantando aí uma teoria, um rumor de que supostamente, obrigado Ismeio pelo uso do termo, né, supostamente teria alguém da equipe do Davi, da equipe que administra as redes sociais do Davi, por detrás dessa grande máfia de criação e divulgação de fake news. É verdade? Ninguém sabe, ninguém provou, por isso que eu estou utilizando o termo teoria, rumores, especulações, porque todo mundo fala isso, todo mundo é muita gente, né, Silvia? Mas algumas pessoas, né, principalmente essa galera, por isso que eu citei essa galera que tem um pouquinho de ranço do Davi, levantaram essa teoria. Ainda mais, eu acredito que seja muito mais por conta desse fato que, se eu não me engano, a irmã do Davi é uma das pessoas que administra as redes sociais dele. Então eu acredito que a galera, essa galera aí que tem rancinho do Davi, levantou essa teoria por conta disso, porque a irmã dele tá por trás da administração das redes sociais dele. E aí a galera vai, né, criando ali as teorias. Além do que, a própria irmã do Davi já se envolveu em algumas polêmicas dentro das redes mesmo, né, dentro das redes sociais, por ela ter algumas falas bem problemáticas, algumas declarações, na verdade. Ela fez algumas declarações em relação à Isa, ao jogo da Isa, até no último, na última formação do Paredão, ela fez um vídeo falando umas coisas assim, nada com nada. Então a galera que já tem um pouco de ranço do Davi vai estendendo esse ranço para a família dele. Enfim, gente, são as grandes teorias das redes sociais, no caso do Twitter. Eu já tenho tempo, né, que eu vejo a galera comentando a respeito disso, só que ninguém prova nada, né? É tudo no campo das ideias, nas suposições e especulações e teorias. Eu só sei dizer que tá ficando muito chato. Tá, não só chato, tá ficando muito perigoso e delicado como o jogo está sendo feito aqui fora por parte da torcida do Davi e também de outros, né, de outros participantes. Eu cito a torcida do Davi porque ele é o favorito e é a torcida dele que é mais barulhenta nas redes sociais. Então eu acabo citando a torcida dele, mas todos os participantes ali têm uma torcida ou parte da torcida que é problemática e que faz, trabalha desse jeito, né, disseminando fake news. No mais é isso, só reflitam antes de vocês abrirem qualquer vídeo e tirar conclusões a respeito do BBB ou da política, né, no cenário político, religioso. Vocês precisam conferir as informações, buscar em portais seguros, de confiança, não sair disseminando também fake news, cair, pior de tudo é cair e ainda compartilhar com o seu círculo social, né, com o seu grupo de amigos, familiares. Sempre confira as informações e criem as suas próprias opiniões. Não vão junto com a manada. Você precisa ter, além de ter um momento de questionamento, além de você questionar, você também precisa formular uma ideia, uma opinião própria. No mais é isso. Há alguns episódios eu comentei com vocês que eu estou estudando, ou melhor, tentando estudar, né? Estou aí absorvendo algumas informações a respeito da astrologia. Confesso a vocês que está sendo bem difícil, já que esse assunto demanda muito tempo, muitas horas de estudo, dedicação, um grande esforço, enfim. É um assunto muito complexo. Mas eu sigo aí tentando. Às vezes eu acabo me irritando um pouco, porque é muita informação e quando eu acho que já entendi uma coisa, eu percebo que eu só... Ai, gente, é muito complexo. E como base de estudo, eu estou utilizando o meu próprio mapa natal e agora também o mapa da Revolução Solar, que eu até comentei com vocês no episódio anterior. E, eu preciso fazer aqui uma consideração, porque eu recomendei a vocês um aplicativo astrológico, que foi uma dica de uma moça, que eu vi o vídeo dela lá no TikTok. Ai, gente, como o vídeo daquela moça era e é ainda tão importante para mim neste momento, porque ela ajudava, ali ela passava um grande de um tutorial das funções do aplicativo. Eu acabei entendendo a função ali, a funcionalidade do aplicativo completamente errado. Eu expliquei para vocês que o aplicativo, ele dava ali tipo um prazo para acontecer algo, né? Eu lembro que eu citei a respeito da oportunidade de relacionamento que o aplicativo me deu, né? O aplicativo, ele tem uma opção que é Your Time, que é como se fosse o seu momento, e dentro dessa opção existem vários tópicos da área da sua vida. E um desses tópicos que eu citei no episódio anterior foi justamente o da minha vida amorosa, que lá no aplicativo é o Relationship Opportunity. Como eu disse, o aplicativo ele está completamente em inglês, esse é o lado negativo, mas nada que o Google Tradutor não dê um jeito. E o que eu entendi... Ai, gente, eu sou muito... Fui muito burra. Porque tá tudo bem explicado, tá tudo muito bem... Silvia, estava tudo muito bem desenhado. Só que eu que não me atentei, não li tudo corretamente. E o engraçado é que eu falo isso pra minha mãe, que ela precisa ler tudo antes de sair clicando, principalmente no celular, né? É, nos aplicativos do banco, para não sair fazendo transações desconhecidas. E eu não segui as minhas próprias dicas, cometi esse erro, esse equívoco, porque eu não entendi, realmente eu não entendi, gente. Mas em minha defesa, eu não enxergo muito bem, já comentei aqui com vocês desse meu problema, né, da minha visão, que está em processo de investigação, estou aí tentando descobrir o motivo pelo qual a minha visão está bem ruim, né? Minha visão é baixa, visão limitada. Então, eu vou utilizar este argumento, né? Porque eu não enxerguei. Eu juro que eu não enxerguei, gente. Nessa opção de Relationship Opportunity, eu falei para vocês no episódio passado que o aplicativo teria me dado um prazo de 11 meses, né? Que, só daqui 11 meses que eu teria uma nova oportunidade de relacionamento sério. Só que não, gente. Os 11 meses é referente ao prazo que isso pode acontecer. Porque, gente, tá na minha cara, estava na minha cara lá. Restam 11 meses. Se restam 11 meses, criatura divina, é porque restam 11 meses. Eu não... Gente, eu juro que... Ai, como eu fui burra. E ao lado desse restam 11 meses, ele dá um período, a duração deste ciclo na minha vida. Enfim, o aplicativo é muito legal. Eu precisava só fazer esta consideração, porque eu expliquei o aplicativo completamente errado. Essa parte do your time são as áreas da sua vida que estarão em movimento durante um determinado período de tempo, que no caso pode durar de 8 meses até 1 ano. Então ele só vai mostrar para você as áreas da sua vida que estarão em movimentos e o prazo, o período, e ele sempre dá, gente, a duração ali do período, do ciclo, né? A duração do ciclo daquela movimentação daquela sua área. E para quem ainda não ouviu o episódio anterior, o nome do aplicativo é The Pattern ou The Pattern. Depende aí do seu sotaque, tá? Ai, gente, coisa chata, não vou falar de novo a respeito disso. Questão da pronúncia, não tô nem aí para você, fiscal do inglês alheio. Vai lá baixar o aplicativo, porque ele é muito legal. Além de ele dar essas previsões astrológicas sobre, né, determinadas áreas da sua vida, diariamente ele traz alguma mensagem, dependendo aí se a Lua trocou de fase e os planetas, as movimentações que os planetas fazem no cosmos, tudo isso ele vai mostrando ao longo da semana. É bem legal. Mas voltando ao que eu queria falar sobre o meu estudo astrológico, como eu disse, eu estou utilizando como base para esse grande estudo o meu mapa natal e a revolução solar, né? A minha revolução solar, que é válida até 15 de outubro de 2024. E sendo bem honesta, eu achei bem mais prático, menos difícil analisar, interpretar o mapa da revolução solar, até porque ele só tem validade de 1 ano. Então fica mais fácil, assim, mais fácil de compreender o que cada casa astrológica, como que cada astro, né, cada planeta vai interferir em alguma casa astrológica. Aí eu, pelo menos assim, eu tenho achado fácil, ou melhor, menos difícil. O mapa natal é mais complicado, porque ele abrange toda a sua vida, e eu esqueci de falar isso, tá? Mas o mapa natal, ele é supremo,
A revolução solar não anula o mapa natal. Em muitos casos, a revolução solar pode dizer algo, mas lá no mapa natal pode dizer outra coisa. Então, é bem interessante fazer esse estudo, né, de ambos em paralelo. Aí, outra coisa. Eu sei que tem muita gente que não curte astrologia, principalmente a galera mais religiosa, cristã, né? Seja cristã católica, cristã protestante, não curtem astrologia e tá tudo bem. Mas eu tenho achado muito interessante a linha de raciocínio de alguns astrólogos que eu tenho seguido, né? Eles têm servido de mentores para mim, tanto lá no YouTube quanto no TikTok. Tenho assistido, consumido muito esse tipo de conteúdo, principalmente de início para a interpretação do mapa natal. Alguns desses astrólogos que eu acompanho, na verdade eu tenho preferido acompanhar mais essa galera que vai por essa linha de raciocínio de que o mapa natal nada mais é do que um norte, um horizonte. É tipo um mapa mesmo. Você pode ou não seguir o seu mapa, porque acima de tudo está o seu livre arbítrio. No mapa natal de uma pessoa, pode dizer que ela vá ser mãe na adolescência, mas se ela tiver o livre arbítrio, né? Se ela tiver, não, né? Ela tem o livre arbítrio e decidir não ser mãe na adolescência, entendem? O mapa, ele está ali para mostrar mais ou menos o caminho, o horizonte, o norte, mas no fim, o que vai ser decisivo é o livre arbítrio, as escolhas da pessoa. E eu achei isso muito interessante, combina muito com o que eu acredito nesse momento, combina com a minha linha de raciocínio. Então, eu tenho preferido acompanhar esses tipos de astrólogos, que não invalidam, que não anulam o nosso direito de escolha. E com base nessas informações que eu acabei de falar, gente, eu espero que vocês passem muito pano pra mim, porque eu preciso confessar uma coisinha. Estava eu, né, algumas semanas atrás, antes mesmo de eu fazer, de eu gravar o episódio anterior, eu fui fazer a minha revolução solar. E daí, logo depois que eu fiz, eu fiquei assim com uma vozinha dentro de mim, pedindo para que eu fizesse a revolução solar de uma pessoa do meu círculo social. Sim, eu tenho os dados dessa pessoa, porque eu já fiz o mapa natal dela, o mapa astral, há muito tempo atrás, e eu acabei salvando, né, no meu celular essas informações. E como eu disse, eu estou utilizando como base para o meu estudo astrológico o meu mapa natal e a minha revolução solar. E aí, eu não sei, gente, eu fiquei com um negócio, sabe, uma vozinha no interior do meu coração pedindo para que eu fizesse a revolução solar dessa pessoa. Mas eu ignorei completamente e comecei a seguir minha vida. Eu gravei o episódio anterior, né, postei, falei tudo aquilo para vocês e aquela vozinha continuava ecoar dentro de mim, dentro da minha cabecinha. Era uma vozinha que vinha assim: faz a revolução solar da pessoa. Mas aí passava, eu continuava seguindo ali a minha vida, né, fazendo minhas coisas, vivendo. Até que, uns dias atrás, essa vozinha ecoou, ela não ecoou dentro de mim, ela deu um grande berro dentro do meu coração, dizendo: faz a revolução solar, Silvia. Daí eu pensei, por que não? Parei o que eu estava fazendo, que era absolutamente nada, e fui fazer a revolução solar da pessoa em questão. Entrei no site do Personare. Eu sei que tem muitos astrólogos que não recomendam o Personare. E sendo muito honesta, eu também não curti o design do Personare. Depois que eu comecei a utilizar a plataforma astro.com, gostei mais, acho menos bagunçado, né? Menos sujeira visual, então eu tenho curtido mais o astro.com, mas acabei fazendo lá no Personare mesmo, enfim, fiz lá a revolução solar da pessoa. Eis que muitas descobertas, e o mais irônico de tudo é que a pessoa fez aniversário recentemente. Então, esse mapa da Revolução Solar dela é válido até ano que vem, início de 2025. E eu fiquei surpresa com algumas coisas, como por exemplo... Ai, gente... Olha, eu não sou astróloga, eu tenho o mínimo, no mínimo, do mínimo de estudo e compreensão para interpretar o mapa natal, uma Revolução Solar que seja. A minha capacidade é mínima, para não dizer nula. Só que, pelo que eu acompanho, né, pelos astrólogos que eu estou acompanhando, e aí a galera que está servindo como mentor, mentora para mim, todos eles, entram num consenso de que determinada posição de determinado planeta em determinada casa astrológica na Revolução Solar tem um determinado significado. Acho que vocês não estão entendendo completamente nada, né? É o seguinte, geralmente, quase sempre, os astrólogos, eles utilizam a mandala astrológica para fazer análise e interpretação do mapa natal ou Revolução Solar. Essa mandala astrológica, ela contém as 12 casas astrológicas. Para quem é millennial, fã de Cavaleiros do Zodíaco, vai lembrar que tem lá as 12 casas. Cada casa é regida por um signo. Por exemplo, a casa 1 é regida pelo signo de Áries. E não é diferente dentro da mandala astrológica para se fazer o estudo astrológico do mapa natal. Sim, tem as 12 casas, só que nem sempre as casas estarão de acordo com o desenho, a animação, sabe, do Cavaleiros do Zodíaco. Nem sempre a casa 1 vai estar no signo de Áries. Como, por exemplo, no meu mapa natal, a minha casa 1 é no signo de Peixes. E daí vai toda uma interpretação, porque a casa 1, ela fala sobre o eu, a sua primeira impressão. A casa 2 já fala sobre o seu dinheiro e como que você lida com ele. Entenderam? Cada casa astrológica é uma área específica da sua vida. E no caso da Revolução Solar, todos os astrólogos que eu acompanho dizem que na casa 5, que é a casa da criatividade, dos hobbies, né, dos passatempos, dos jogos, seja eles jogos eletrônicos, jogos esportivos, jogos de azar, e também fala sobre filhos, fertilidade, né, fala sobre isso, essa casa 5. Quando o Sol, o astro-luz, aquela bem louca, né? Quando o Sol, ele cai na casa 5, na sua revolução solar, é um grande indício de que você vai ter filho ou filha. Assim, na verdade, é um indício de que aquela casa vai estar em foco, em destaque durante aquele período de tempo que é de 12 meses, um ano. E sim, isso inclui filhos. A pessoa pode ou não ter filhos. E por isso que eu estou dizendo que todos os astrólogos que eu acompanho, que não são muitos, mas os que eu acompanho, os astrólogos que me passam uma confiança, que eu acho que tem um trabalho sério, todos eles foram unânimes em dizer que Sol na casa 5, na sua revolução solar, é um grande indício de filho. E agora eu estou nesse dilema, porque sim, gente, o Sol está na casa 5 da revolução solar dessa pessoa, do meu círculo social. E agora eu estou nesse dilema, conto, não conto, não sei o que fazer, né, porque apesar da pessoa... ela não acreditar muito na astrologia. Ela é bem cética em relação a este assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que pode ser bem invasivo. E sim, foi invasivo da minha parte. Confesso, assumo, fui moleca. Por favor, passem pano pra mim. Em fazer o mapa da revolução solar da pessoa sem que ela pedisse, sem que ela me autorizasse. Então, por favor, universo, perdoe-me, mas é que, juro pra vocês, gente, tinha essa voz dentro de mim ecoando, ecoando. Alguns dirão que é paranoia minha, outros dirão que era minha intuição, porque de fato eu acho que era minha intuição. Enfim, gente, é isso. A minha curiosidade, às vezes, olha, aquele ditado, né? Curiosidade matou o gato. E nesse caso, eu fui muito curiosa e acabei fazendo essa descoberta. E agora eu estou nesse dilema. Não sei se eu conto, se eu não conto. Talvez a pessoa nem se importe, porque a pessoa é bem cética em relação a este assunto, mas ao mesmo tempo a pessoa pode ficar bem chateada, já que foi um ato bem invasivo da minha parte, né? Ah, enfim, gente, é isso. No fim de tudo, eu estou achando o máximo, porque agora eu tenho um outro mapa, né? Mesmo que seja da Revolução Solar, para fazer análise e interpretação, tem me auxiliado no meu estudo. E, ai, gente, olha, sinceramente, está sendo um pouco difícil, já que, ai, né, eu percebi que tem muito astrólogo que trabalha com astrologia tradicional, tem outros que trabalham com astrologia contemporânea, e dependendo aí de qual seja a linha, muda a análise, a interpretação. Enfim, gente, é isso. Eu já me prolonguei demais, gente, eu me prolonguei demais neste episódio. Vou encerrá-lo, vou embora. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê a qualquer momento. Um grande beijo e tchau!